DW. Jornal da Manhã.
Autoridades da província moçambicana de Cabo Delgado pedem justiça incisiva em casos ligados ao terrorismo.
Restituir a liberdade aos reus envolvidos na agressão terrorista ao nosso laborioso povo, remetendo aos processos à produção da melhor prova, é gerar uma corrente contrária ao combate que travamos contra o terrorismo.
O impacto da Covid-19 nas economias mais pobres é analisado num relatório das Nações Unidas. E a ONU reúne líderes para discutir uma resposta à pandemia. Estes são os destaques desta emissão. Eu sou Tainá Mansani e você está com a DW África. Bom dia. As autoridades da província moçambicana de Cabo Delgado apelam ao setor da administração da justiça a prestar mais atenção no tratamento de casos ligados ao terrorismo que está a assolar aquela região do país. O pedido foi feito num seminário que se encerra esta sexta-feira sobre o novo pacote de legislação penal e que deverá entrar em vigor ainda este ano. Delfim Anacleto tem os pormenores.
O novo Código Penal, o Código de Processo Penal e o Código de Execução de Penas foram aprovados no ano passado e deverão entrar em vigor a partir do corrente mês. Os três novos instrumentos de pacote de legislação penal são aprovados numa altura em que novos tipos de crime assolam a sociedade moçambicana, nomeadamente o terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado desde 2017. A representante do secretário de Estado nesta província, Maria Isabel Raimundo, pediu mais atenção dos aplicadores da lei a este fenômeno que está a resultar numa crise humanitária no norte de Moçambique.
Restituir a liberdade aos reus envolvidos na agressão terrorista ao nosso laborioso povo, remetendo aos processos à produção da melhor prova, é gerar uma corrente contrária ao combate que travamos contra o terrorismo.
Para além de pedir mudanças em relação à produção de provas contra os terroristas, Maria Isabel Raimundo diz que é necessária uma maior agilidade do sistema de justiça para lidar com os crimes cometidos pelos insurgentes e evitar que fiquem em liberdade. Até esta sexta-feira, a cidade de Pemba, em Cabo Delgado, acolhe um seminário de 4 dias para a divulgação do novo pacote de legislação penal. Trata-se de um evento promovido pelo Tribunal Supremo que visa permitir a familiarização destes instrumentos legais aos aplicadores da lei. Júlio Hassan, juiz-presidente do Tribunal Superior de Recursos de Nampula, explica aqui.
Os três instrumentos legais a serem divulgados neste seminário, para além de outra legislação que, dada a sua pertinência, vai ser objeto de apreciação, irá exigir de nós a assunção de uma nova abordagem decorrente da nova filosofia penal que coloca a questão da dignidade da pessoa humana como o epicentro de todo o pensamento que se exige do aplicador da lei.
Uma das inovações introduzidas pelo novo Código de Execução de Penas, por exemplo, é a humanização da efetivação de penas, com a possibilidade de medidas alternativas a penas de prisão. Para o diretor do Serviço Nacional Penitenciário em Cabo Delgado, esta inovação poderá finalmente resolver o problema do congestionamento dos estabelecimentos penitenciários.
A questão da superlotação afigura-se como um dos maiores desafios que o setor penitenciário enfrenta. É neste contexto que se mostra ser necessário e imprescindível a aplicação de medida alternativa à pena de prisão, ou seja, da nova legislação de execução das penas não privativa de liberdade, como uma das medidas imediatas de desencostamento dos estabelecimentos penitenciários.
Delfim Anacleto, DW.
Queremos saber a sua opinião. Acha que a justiça moçambicana está a falhar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema está o de Ricardino Jorge Ricardo. Ele diz que Moçambique passou a ser uma comédia no mundo com coisas que realmente não funcionam. A pergunta que se faz agora é a mesma. Que justiça? Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Assembleia da República de Moçambique aprovou esta quinta-feira, na Generalidade, o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado para 2021, com votos a favor da Frelimo, partido no poder, e contra da Renamo e do MDM. A Renamo justificou o voto contra com a alegada concentração de recursos financeiros na Presidência da República e na Casa Militar, a instituição que toma conta da segurança do chefe de Estado, em detrimento de áreas produtivas. Por seu turno, o MDM classificou as metas definidas no Plano Econômico e Social e no Orçamento do Estado como uma miragem, citamos, porque o governo não tomou medidas eficazes para mitigar o impacto da Covid-19. O coordenador para o contraterrorismo dos Estados Unidos da América disse ontem em Maputo que o seu governo está seriamente interessado numa parceria com o Moçambique para travar os grupos armados em Cabo Delgado. O responsável norte-americano falava após um encontro com o chefe de Estado, Felipe Nyusi, na presidência da República no âmbito de uma visita de 2 dias que realizou a Moçambique. A violência armada em Cabo Delgado dura 3 anos e está a provocar uma crise humanitária com cerca de 2 mil mortes e cerca de 500 mil pessoas deslocadas, sem habitação nem alimentos. A ministra das Finanças angolana, Vera Davis, disse nesta quinta-feira que o país está a fazer uma gestão ativa da dívida e espera reduzir o estoque de dívida pública para menos de 100% até o fim de 2023. Numa videoconferência em Angola, Vera Davis afirmou ainda que estamos a fazer, citamos, uma gestão da dívida dialogando com os nossos credores e conseguimos esse espaço para respirar. Além disso, o governo angolano também estima um crescimento do produto interno bruto não petrolífero de 2,5% em 2021. O presidente angolano disse que o executivo já gastou cerca de US$ 160 milhões, o equivalente a cerca de US$ 135 milhões, no combate à pandemia de Covid-19, mas pediu maior apoio no acesso às vacinas. João Lourenço referiu que, do valor já gasto, consta um financiamento emergencial de cerca de US$ 14 milhões, algo em torno de US$ 11 milhões, garantido pelo Banco Mundial.
DW África. Deutsche Welle.
Nos países mais pobres, a solução para recuperar da crise provocada pela Covid-19 passa pela melhoria das suas capacidades produtivas. É o que diz a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento num relatório divulgado ontem. O relatório divulga ainda que Cabo Verde saiu este ano da lista dos países menos desenvolvidos, também conhecidos como países menos avançados ou PMA. Perguntamos a Rolf Dreiger, um dos principais autores do relatório, sobre que fatores econômicos contribuíram para esta subida de categoria de Cabo Verde.
Cabo Verde, apesar de todas as dificuldades, ou seja, o fato de ser um país insular, longe dos principais centros de atividade econômica, investiu muito na diversificação da sua economia, principalmente no turismo, mas não só no turismo, também em alguns outros tipos de serviço, transportes, a indústria, alguns serviços financeiros. Então foi isso justamente o que permitiu a Cabo Verde sair da categoria do PMA. Por outro lado, São Tomé e Príncipe se encontra numa situação semelhante, também um país insular, mas São Tomé também está no processo de saída da categoria dos PMA, o que deveria acontecer no ano de 2024. Então, digamos que não é que São Tomé esteja tão mais para trás. Por outro lado, originalmente a saída de Angola da categoria dos PMA estava prevista para o começo do ano que vem. A questão é se, em função da crise econômica da Covid, é se Angola vai pedir um adiamento dessa saída da categoria dos PMA.
Isso parece-lhe viável, tendo em conta aquilo que disse da crise do petróleo, da inflação que agora está a acontecer, do aumento dos impostos?
Como já estava prevista, ela vai sair no primeiro semestre de 2021, a menos que Angola faça explicitamente um pedido para as instâncias da ONU e que esse pedido seja acolhido.
Que conclusões soluções é que este relatório aponta para a economia de Moçambique? Por exemplo, o relatório menciona um aumento considerável da fome no país.
Moçambique, partindo de uma base muito fraca do desenvolvimento das suas capacidades produtivas, conseguiu desenvolver as suas capacidades produtivas, mas não conseguiu muito diversificar muito a sua economia. Quer dizer que o crescimento da economia de Moçambique foi muito baseado no setor primário, na exploração mineral, de metais, carvão, etc. Mais para frente haverá a produção também de combustíveis, mas isso deixa a economia muito vulnerável ao desenvolvimento dos mercados internacionais. Então, é importante que Moçambique invista na diversificação das atividades econômicas para além do setor primário, da indústria extrativa, através do investimento em atividades mais modernas, especialmente atividades industriais, mas também através de uma ulterior modernização da sua agricultura para atingir níveis bem mais altos de produtividade do trabalho na agricultura de Moçambique.
Quanto à Guiné-Bissau, um dos dados que reparei no vosso relatório é que o país tem uma das maiores taxas da lista de habitantes a viver em bairros de lata, em favelas, tal como São Tomé e Príncipe.
A Guiné-Bissau é um país que está muito mais para trás em relação aos outros lopes, em termos de desenvolvimento das suas capacidades produtivas. Então, aí o objetivo é investir pesadamente na agricultura, na infraestrutura de energia, de transporte, de água, de irrigação, para aumentar a produtividade na agricultura, o que levaria ao aumento da renda das populações rurais e permitiria também o desenvolvimento de outros tipos de atividades econômicas, especialmente atividades urbanas, do tipo indústria e serviços modernos.
Ouviu uma entrevista com Rolf Träger, um dos principais autores do relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, conduzida por Marta Cardoso. Líderes mundiais participam numa sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre até esta sexta-feira para discutir uma resposta à pandemia do novo coronavírus. Durante a sessão desta quinta-feira, a União Europeia propôs à ONU um tratado internacional sobre pandemias. Muitos líderes mundiais falaram através de mensagens de vídeo durante a sessão, entre eles a chanceler alemã Angela Merkel. No discurso de abertura da sessão, o secretário-geral da ONU, António Guterres, entretanto, não poupou críticas aos países que não estão a gerir a pandemia da Covid-19.
From the start, the World Health Organization provided factual information and science.
Desde o início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde informou e orientou cientificamente sobre como deveria ter sido a base para uma resposta global coordenada contra a pandemia. Infelizmente, muitas dessas recomendações não foram seguidas. E quando cada país caminha na sua própria direção, o vírus vai em todas as direções.
Countries go in their own direction. The virus goes in every direction.
O secretário-geral da ONU também alertou para o que considera prioridade no combate à pandemia.
Stronger health systems.
Sistemas de saúde mais fortes e cobertura universal de saúde devem ser prioridades. A pandemia de Covid-19 é a sexta emergência internacional de saúde pública declarada pela OMS desde 2007, mas não será a última.
Covid-19 will not be the last.
Numa mensagem pré-gravada e veiculada durante a sessão especial, a chanceler alemã Angela Merkel também deixou o seu recado e alertou para a importância da cooperação internacional. Apesar de todas as dificuldades vividas este ano no decorrer da pandemia, há uma luz no fim do túnel. No entanto, não devemos esquecer que a pandemia só pode ser derrotada de forma duradoura se todos no mundo tiverem acesso equitativo a vacinas eficazes. E derrotar a pandemia de forma duradoura também significa fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas com olhos nos desafios e crises futuras. Para isso, precisamos de uma cooperação internacional mais estreita, também e, acima de tudo, com organizações internacionais mais fortes. Durante a sessão desta quinta-feira, a União Europeia propôs à ONU um tratado internacional sobre pandemias, com o objetivo, entre outros, de monitorar os riscos de transmissão de doenças infecciosas, além de proporcionar financiamentos e investigações. Em África, há mais de 50 mil mortos confirmados e mais de 2 milhões de infectados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente. O número de infectados representa 3,5% do total global. Mas o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana afirmou nesta quinta-feira que há sinais claros de um segundo surto em alguns países do continente.
DW Notícias.
A Unicef fez ontem o maior pedido de fundos da sua história para, em 2021, poder chegar a 190 milhões de crianças afetadas por crises humanitárias e pela pandemia. As novas crises humanitárias em Cabo Delgado, Moçambique e no Tigray, na Etiópia, somaram-se às longas emergências no Afeganistão, Bangladesh, Burkina Faso, além de outros países, e que estão a deixar milhões de crianças com necessidades de ajuda, referiu a Unicef. O comissário europeu para ajuda humanitária apelou ontem para que as comunicações sejam restabelecidas na região de Tigray, na Etiópia, palco de um conflito com o governo federal etíope. Na quarta-feira, o governo etíope concedeu à ONU acesso humanitário sem restrições a Tigray. Mais de 45 mil etíopes fugiram para o Sudão e quase metade dos refugiados são crianças, disse a Organização das Nações Unidas. O presidente eleito da Guiné-Conakry, Alpha Condé, tomará posse para um terceiro mandato a 15 de dezembro, disse ontem o governo guineense, enquanto a oposição contesta sua vitória nas eleições presidenciais de 18 de outubro. A sua candidatura deu origem a meses de manifestações duramente reprimidas, que resultaram em dezenas de mortes de civis desde outubro de 2019 e nos dias que se seguiram às eleições. As autoridades do Mali, dominadas por militares, anunciaram nesta quinta-feira os 121 membros do Conselho Nacional de Transição, um organismo legislativo que deverá levar os civis de volta ao poder meses depois de um golpe militar. A farmacêutica Pfizer anunciou nesta quinta-feira que reduziu pela metade o número de doses de sua vacina contra a Covid-19, que espera fabricar e distribuir durante o restante de 2020, devido a problemas na rede de fornecimento. Entretanto, a farmacêutica mantém suas projeções de produzir mais de 1 milhão de doses até 2021, quando a vacina começará a ser aplicada na população em geral e a verdadeira campanha global de imunização contra o vírus terá início. A morte de crianças por malária durante a estação chuvosa, quando se registram mais casos e mortes, baixou 57% na Gâmbia e 42% no Burkina Faso, graças a um tratamento que custa anualmente 3 euros por criança, segundo revelou um novo estudo. A investigação foi publicada na revista The Lancet e demonstra o impacto da quimioprevenção sazonal do paludismo, uma combinação dos antimaláricos administrada sob a forma de comprimidos. E a terminar o desporto, esta quinta-feira foi noite de Liga Europa e o Hoffenheim garantiu-se líder campeão do seu grupo com um empate em 0-0 frente ao Roter Stern. Já o Bayern Leverkusen bateu o Nice por 3-2 numa vitória apertada e que marcou a estreia profissional de jovens jogadores.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura deste jornal. Acha que a justiça moçambicana está a falhar no combate ao terrorismo? Muitos comentários nos chegaram esta manhã. Francisco Pacheco Antônio Chigogoro diz: será que essas autoridades não conhecem o sistema judicial do país em que vivem? As mesmas autoridades que estão a pedir que se faça justiça em Cabo Delgado não fazem parte do regime e do governo que controla a justiça moçambicana? Pergunta. Wolf da Silva também pergunta: que justiça? Eu só peço uma coisa ao governo, Denis, uma nova definição de paz, democracia e liberdade. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Desejamos a todos um excelente dia. Fique com a DW África.